Presidente, senador Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores. Nunca antes na história deste país tivemos um governo tão pródigo em anunciar com pompa e circunstância obras que jamais se tornam realidade. A estratégia está desgastada pelo uso intensivo que dela faz o PT. Mas eles insistem, parafraseando um velho bordão da TV, vem aí mais um campeão de ineficiência, o PAC 3, senador Maldana. A notícia saiu na edição do Globo do último domingo. De tão inverossímil, parece até escárnio. Mas lá está escrito que a presidenta candidata prepara para abril o lançamento de uma terceira etapa do programa de aceleração do crescimento. Mas como? Se a maior parte do que vem sendo prometido pelos governos petistas desde 2007 até hoje não saiu do papel? A gestão do PT administra uma ficção. Onde estão as obras estruturantes que há 7 anos são anunciadas pela propaganda oficial como passaporte definitivo do país para uma nova era de prosperidade? Alguém viu? Alguém encontrou? Aqui não é necessário gastar muita saliva. É tinta. É só olhar em torno e constatar que as principais obras prometidas não aconteceram. Transposição das águas do Rio São Francisco. Até hoje, nenhuma gota beneficiou os brasileiros que convivem com a terrível seca do semiárido nordestino. A obra deveria ter ficado pronta em 2010, mas até agora nem metade foi feita. O custo já praticamente dobrou, pulando de 4,5 bilhões para 8,2 bilhões de reais. Nem no atual mandato a transposição, que já tem muitos trechos em ruínas, será concluída. Ferrovia Norte-Sul, prometida para 2010, tem apenas 700 quilômetros dos 4,1 mil quilômetros previstos concluídos. 2 anos atrás, a presidente Dilma prometeu entregar todo o trecho entre a Açailândia e Maranhão, a Estrela do Oeste em São Paulo, até 2014. Nada disso vai acontecer. A nova previsão de término é setembro de 2016 e olhe lá. Assim como a transposição, trechos da Norte-Sul nem foram inaugurados e já se transformaram em ruína, mato, erosão. Não transporto nada. Refinaria Abreu Lima, o compromisso era inaugurá-la em 2010, mas a previsão atual é terminá-la, quiçá, em fins deste ano. Será? O custo da refinaria pernambucana partiu de 4 bilhões iniciais e já chegou a 35,8 bilhões. Vou repetir, partiu de 4 bilhões iniciais e já chegou a 35,8 bilhões, incluindo um berço da estatal venezuelana, PDVSA, que seria responsável por 40% do projeto, mas pulou fora devido à deblaque da economia chavista. Com tudo isso, a Abreu Lima se transformará na mais cara refinaria já feita até hoje em todo o mundo. Os exemplos pontuais são eloquentes, mas o balanço agregado ajuda a dar contornos definitivos ao fiasco. Em 2013, o PAC teve o melhor desempenho da era Dilma. Dos 53 bilhões previstos no Orçamento Geral da União para o ano, 16,6 bilhões foram efetivamente investidos até 31 de dezembro último. Ou seja, a melhor marca não passa de 31,2 pontos percentuais da dotação prevista para o ano, de acordo com o CIAF. São números reais, número do CIAF. Alguns dos ministérios que concentram as maiores verbas tiveram execução ainda mais vexatória. A poderosa pasta dos transportes investiu 4,6 bilhões dos 14,8 bilhões reservados, acompanhando a média geral do programa no ano. No entanto, descontada a inflação, no ano passado, o Ministério investiu menos do que o gasto em 2012 e bem menos até que o valor nominal aplicado em 2011. A contabilidade oficial exibe números diferentes, bem mais vistosos. O governo afirma que já fez 67% do que prometeu no PAC 2. Entretanto, a maior parte do valor exato, um terço do total, vem de financiamentos concedidos a beneficiários do Minha Casa Minha Vida. É dinheiro, senhoras e senhores, senadores, que foi emprestado e terá que ser pago pelos mutuários, mas o governo petista computa como investimento. O setor privado responde por outros 20% do total. Assim fica fácil, né? Um terço Minha Casa Minha Vida, 20% do setor privado. Além dessas espertezas, a estratégia petista em torno do PAC envolve outras mandracarias. Obras anunciadas nas etapas anteriores, que não ficam prontas, são reempacotadas, ganham nova roupagem e um prazo elástico para acabar. É a mágica da reciclagem das promessas.
Só me deu uma parte, senador.
Senador Mário Couto, conceda a Vossa Excelência uma parte solicitada.
Senador Flecha, eu estou desde o início da tarde aqui ouvindo os discursos e eu fico a meditar, senador. A presidenta Dilma quer endividar o povo brasileiro. Está endividando o povo brasileiro. Esse programa Minha Casa, não é Minha Casa Minha Vida, é Minha Casa Minha Dívida, que eu vou ter que pagar. O problema da presidenta hoje é dizer que a inflação está controlada. Acabei de ver o líder do PT dizer isto na tribuna. Pergunte à dona de casa, senador. Pergunte. Aquela que faz as suas compras em supermercados todo final do mês. Pergunte se os preços são os mesmos. Isso é uma pura irrealidade. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, sei que eu não posso tomar tanto o seu tempo. O problema agora da Dilma é com Cuba. Agora a Dilma quer ajudar o Fidel, os Castros, entendeu? Buscando médicos, enganando os médicos, dando financiamento para inauguração de portos, enfim. O que os Castros precisarem, a Dilma está dando para eles. E o Brasil, ó. E o Brasil sofrendo com a inflação, com a pobreza, diz que não tem mais pobreza no Brasil. Quá, 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 quá. Dá para achar graça, senador Flecha. Parabéns pelo vosso discurso, brilhante na tarde de hoje.
Agradeço, senador Mário Couto, e Vossa Excelência tem toda a razão quando fala criticando o governo que aí está. Realmente, o nível de endividamento da sociedade brasileira nunca esteve tão elevado, e o nível de inadimplência também. Todas as ações anticíclicas para impedir o desaceleramento do desenvolvimento do país estão esgotadas. Estão esgotadas porque ela se mostrava pelo endividamento da sociedade. E agora não há mais como colocar, mesmo com planos como Vossa Excelência coloca aí, que todos nós somos a favor do Minha Casa Minha Vida. Mas não é possível que em cima do Minha Casa Minha Vida tenha minha Casa Melhor. São mais R$5.000 para equipamentos domésticos que a sociedade toma mais endividamento em seguida. Então, além dos financiamentos consignados que são dados aos funcionários públicos através de toda a rede bancária. Concluindo, senhor presidente, o PAC, lançado em 2007, por exemplo, sumiu do mapa sem apresentar um balanço final de suas realizações, entre aspas. Ninguém soube, ninguém viu. Na estratégia petista, o que vale é o espetáculo. Qualquer verdadeiro compromisso com o interesse da população é conto da carochinha. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.